Amém. Então nós estamos aí para começar a nossa reunião. E não, eu creio que nós estamos com um número reduzido de pessoas. Estamos com um número reduzido de pessoas, talvez mais porque não foi avisado ontem direito, né? E também não foi comentado. E hoje ficou em dúvida se havia ou se não havia a reunião. Mas tinha que ser, porque o A6, semana, não fica, já tem 4 semanas que não tem, né? Essa seria a 4ª. Amém. Então vamos. Vamos fazer uma pergunta. E a partir dessa pergunta, eu creio que nós vamos conversar um pouco. Qualquer coisa nesse mundo, qualquer coisa entre nós, entre o ser humano, né, no ser humano, para o ser humano, toda dificuldade que existe na vida é a falta. O que que é? Vamos perguntar. O que que vocês acham que é a causa de toda dificuldade que o ser humano passa? Qual é a causa de toda dificuldade que o ser humano passa? Qual seria a causa? Por que tudo isso? Qual a causa? Por que que nós passamos tantas dificuldades entre nós, entre povos, né? Por que existe guerra, por que existe essa dificuldade toda entre um país, entre outro, entre uma coisa, entre outra, né? Qual a causa de tudo isso? Por que nós temos tanta dificuldade? Qual seria a causa? Tem muita coisa para responder, mas se você pensar, por exemplo, como é que Deus veio à Terra, falou, como que eu vou resolver esse problema? Deus viu a Terra, viu o homem. Quando eu falo viu a Terra, nós estamos falando do homem. Quando Deus viu o homem todo dividido, não é assim? Deus viu o homem todo dividido, viu o homem em guerra, viu o homem destruindo uns aos outros. Esse problema continua, não continua? O homem vive em guerra, destruindo uns aos outros, prejudicando uns aos outros, né? Constantemente, um ganha em função do outro que perde, um vive em função do outro que morre, e assim vai indo. Então, como que Deus quis resolver essa questão? Como que Deus falou, eu vou resolver isso? Como que Deus fez? O que que Deus fez? Através de quê? Hã? Falta o reino de Deus. É. Aí, como que Deus quis resolver essa questão? Como é que ele criaria o reino de Deus? Através de quê? Hã? Isso. E por que que ele é insaciável?
Por causa desse espírito que o homem tem. Eu acredito que é por causa disso. Aí o homem, Deus veio e colocou um freio, um limite no homem. Eu acredito que é por aí.
Uhum. Amém. Então, qual foi o plano de Deus para resolver tudo isso? Você acha que Deus vai resolver? Deus vai resolver, Deus vai arrumar um jeito de resolver isso? Porque nós vamos repetir, o homem vive em guerra, ele vive disputando, ele vive em contenda, ele vive em como é que é? Divisão, ele vive assim. Ele é isolado, o homem ele é isolado, apesar de viver todo mundo junto, o homem ele é isolado, ele é isolado, ele é sozinho, ele é sozinho. Você pode ver que vai indo até quando vai chegando o final dele é sozinho. É só. A tendência dele é ficar só. E por que ele fica só? Né? Como que Deus viu, falou, resolver essa questão? Que jeito? Através de quê? Hã? O povo pensando igual. o povo pensar igual seria o resultado, né? O povo pensar igual é um resultado, mas ele tem uma arma, ele tem uma chave, ele tem uma arma poderosa para conseguir esse resultado. Ele tem uma arma que ele, para ele conseguir isso, ele tem uma arma. Que arma é essa? Qual é a maior arma que Deus tem, ou que Deus usou para salvar o homem desse isolamento, dessa individualidade? O homem não pode ser individual. Então Deus disse que, olha para você ver como o homem não pode ser individual. O homem não pode ser individual. O homem não pode ser assim, individual. É, o propósito de Deus de salvar o homem é o quê? O propósito de Deus de salvar o homem está aqui, ó. O plano de Deus de salvar o homem está aqui. O homem não pode ser, ele não pode ser individual. Não pode ser individual. Deus já viu isso, Deus viu isso. E ele viu que o homem era sozinho, ele é individual. Ele é só, tá certo? Então o propósito de Deus para salvar o homem, o plano de Deus para salvar o homem está aqui, ó. O tronco, quem é o tronco? Quem é o tronco? Deus. O tronco é Deus. E cada galho seria a gente. Então o propósito de Deus de salvar o homem está aqui. Sozinho, individual, não. Não tem como. E Deus viu que o homem estava, que o homem era sozinho. Ele viu que o homem era só, que o homem era individual. E ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Deus desde o começo viu que nunca seria bom para o homem viver só. Nunca seria bom. Tanto é que desde o começo, quando ele criou o homem, ele não criou o homem para ser só. Tá certo? Não criou o homem para ser individual, para ser só. E o que é que faz o homem não ser só? Qual é a arma que leva o homem a não ser só? Eu estou falando mais alto até vocês acordarem, amém? O pessoal fica cansado e vem dormir aqui, amém? Passa o dia cansado correndo e vem dormir aqui, amém? Deus abençoe. Vamos botar a rede aqui depois para vocês. Não tem problema não. Amém? Qual foi a arma que Deus usou para que o homem não ficasse só? E como que o Espírito Santo vem? Através de quê? O Evangelho é toda doutrina. Estou querendo uma palavra só. Hã? Não. Hã? Fala. Achou aí? Falou o quê, meu? Através das pessoas. Através de quê? Qual foi a arma que Deus usou para você? Só isso pode, só isso é capaz de fazer o homem não ser só. Só isso. É uma palavra pequenininha. Pequenininha. Não. Então eu estou dando a vocês. Né? O Emo está balançando a cabeça por quê? Ué, não está entendendo? Azar é seu. Amém? Como que Deus vai conseguir essa árvore? Como que Deus vai conseguir? Ele vai conseguir essa árvore? Vai. Como que esse galho vai se juntar a esse tronco? Como? Através de quê? Só tem uma coisa que pode fazer esse galho ficar aqui. Só uma coisa. Vocês não acharam ainda. Só tem uma coisa que faz esse galho colar nesse tronco. Só uma. Se não houver... Parece que eu ouvi aqui por aqui. Hã? É, parece que eu ouvi qualquer coisa aqui. Quem falou? Hã? Ninguém falou ainda. Ninguém falou ainda. Hã? A Regina falou aqui. Uai, vocês estão estranhando por quê? Vocês estão estranhando o quê? O amor. Foi o amor. Aí eu não ouvi. Pois senti com medo de falar. Aí não pega o boi. Né? Fico com medo. Eu estou perguntando. A pessoa fala baixinho. Meu Deus. Né? Mas olha, o amor. O amor é a única coisa que pode tirar o homem do isolamento. A única coisa que pode fazer tirar o homem da individualidade é o amor. Sabia disso? Sabia disso? Pois é. Você é sozinho, você fica sozinho quando você não ama ninguém. Quando você não ama, quando você não ama. Às vezes nós queremos que os filhos... Por que que os filhos são apegados a nós? Por que que os filhos normalmente são apegados a nós? Porque a sua menininha pensa que você ama ela. E ela vai... E tudo de bom que você faz, prova que você gosta, que você a ama. Ela fica doente, você corre para o médico. Se acontecer qualquer coisa com ela, você chora, tal, etc. Mas, quando ela começar a crescer, e começar a entrar em choque com você, esse amor que existe, ele vai perdendo ou ganhando, hein? Qualidade. Ele pode perder ou ganhar. E se perder, o que que acontece entre você e ela? Hã?
Separa, né? Distancia. Amém.
Vai separando, vai distanciando. Então, o amor une. O amor é que nos une. E o amor é resultado. É resultado de tudo de bom que nós fazemos uns pelos outros. De tudo de bom que nós fazemos uns pelos outros. A Bíblia diz que com o crescimento da iniquidade, o amor esfriaria. E vai esfriando. Aí está lá, pai mata filho, filho mata pai. As famílias são destruídas, os valores são destruídos. Por quê? Porque o crescimento da iniquidade foi maior do que o amor. O amor foi esfriando à medida que cresceu a iniquidade. É preciso lutar por isso. Nós precisamos lutar muito para não perder a única coisa que pode nos unir. Uma casa, uma igreja, um povo, amigos, amigos, companheiros. E é importante que haja isso entre nós. Bom, ela diz lá, bom e suave é, né? Bom e suave é que os irmãos tenham união. Mas como que nós podemos estar unidos? Nós não podemos ficar unidos. Aqui, ó. Nós não podemos ficar unidos. O evangelho todo nos leva a isso, a nos unirmos. O evangelho nos leva a ter amizade uns com os outros. E é por isso que você vai dar a igreja. Acorda aqui, quando nós falamos em Brasília ontem sobre lavar os pés uns dos outros. Né? Lavar, participar mais da necessidade da pessoa. Isso nos une. Jesus falou, se vocês não lavarem os pés uns dos outros, vocês não têm parte comigo. Como é que vocês não têm parte comigo? Eu sou o tronco. E eu lavei o pé de vocês. Sabe, eu fui atrás da necessidade de cada um. Eu orei pela enfermidade de vocês. Eu vivi para vocês. Eu dei a vida por vocês. E lá em João fala. Mira, João, não sei. Né? Ele disse depois o seguinte, eu não vos chamo servos, sim amigos. Quer dizer, eu fiz tudo o que eu podia para vocês. Amém? E ele conseguiu alguns que acabou dando a vida por ele. alguns que deram a vida por ele, pelo que ele falou. Alguns que defenderam o que ele falou. E essas pessoas é que vão fazer parte do reino de Deus. Então o reino de Deus, o reino de Deus não vai ter divisão. O reino de Deus não vai ter nenhuma divisão. Então se um de nós, se nós quisermos herdar o reino de Deus, se nós quisermos fazer parte do reino de Deus, nós temos que conseguir isso aqui. Amém? Então por isso é que se um fere no rosto, vira o rosto, porque nós estamos buscando participar do reino de Deus. Lá, e o diabo vai fazer tudo para dividir a gente. O diabo vai fazer tudo para criar entre nós essa divisão, o desamor. Criar entre nós essa falta de companheirismo, de amizade. Fazendo o quê? Jogando uns contra os outros. Criando a individualidade. Criando a individualidade. E quanto mais isso for forte, pior é para nós. Agora, por que eu estou falando isso? Estou dizendo isso. Por quê? Porque nós estamos aqui numa reunião de casais. E a igreja começa. A igreja tem muito o que fazer. A igreja tem muito o que fazer. E ela. A maior luta nossa precisa ser nesse sentido. No sentido de cuidar principalmente das nossas famílias. Principalmente das nossas, da igreja, da nossa amizade, do nosso companheirismo. Por isso que a igreja não pode existir assim. A religiosidade, a pessoa vem, assiste a reunião, vai embora. Eu vou à missa, eu posso ir na missa naquela igreja, ou naquela, isso não funciona para Deus, isso não funciona. Funciona para Deus é o organismo, é o povo. Isso é que funciona. Aí você luta, eu tenho certeza que o inimigo às vezes está trabalhando para que você seja individual. Ele está trabalhando para que você ande, cada um ande no seu próprio caminho. E não ande no caminho do Senhor. Porque o caminho de Deus é esse. O caminho de Deus é esse. É dar a vida uns pelos outros. Mas o problema é tanto. As coisas são tanto, nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas. Que nós acabamos não participando. Isso é bom para nós individualmente? Não. É bom para a igreja? Não. Não é bom. O diabo está vencendo, o diabo está destruindo. O diabo está te vencendo e você às vezes não percebe. O diabo está vencendo a guerra e você não percebe. O que, que o diabo está fazendo?
Ele está nos afastando um dos outros, né? Impedindo que a gente participe da vida do outro e isolando a gente.
Bem. Isso pode ocorrer individualmente, bem pequenininho aí, com o namorado, por exemplo, pode ocorrer também com a família grande, pode ocorrer com a igreja de um modo geral. Amém? E nós vamos ficando tão distante um do outro que eu não sei o que a Marley está pensando. Eu não sei o que a Marley está pensando. E a Marley também não sabe o que eu estou pensando. Ela vem, assiste a reunião, fica de lá, fica de cá, eu falo, ela vai embora. Só a palavra não resolve. Só escutar não resolve. Nós precisamos praticar. Só ouvir. Ele diz, olha, não se terá justo os ouvintes, e sim os que praticam. Então nós ouvimos, mas o que vai resolver é a prática. É quando nós passarmos realmente a bacia e lavarmos os pés uns dos outros. Amém? Eu não sei o que a Marley está pensando. Ela escuta aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Porque se isso acontecesse, seria melhor para nós? Por que seria melhor se eu souber o que está passando, o que está pensando, o que, é que você está pensando, o que, é que você está fazendo? Seria melhor ou não, Wel? Por que você acha que sim? Por exemplo,
Eu acho que seria importante, porque seria uma maneira de você ajudar a pessoa a orar. Talvez a pessoa não saiba como resolver aquele problema, orar por aquilo. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem mesmo. Às vezes, o nosso compromisso é mais de ir e vir na reunião e acaba não tendo esse organismo, né? Que Deus quer, que é uma igreja viva, uma igreja que participa da vida uns dos outros.
O que mais?
É isso mesmo que o senhor falou, né? Seria muito bom a gente saber o que é que o outro pensa, né? Como o senhor falou, a gente está muito envolvido com os nossos problemas, né? E não está tendo tempo para isso, né? Para a gente compartilhar isso, né? Procurar saber o que o irmão está passando.
Eu estou fazendo a pergunta, vocês vão responder. O Danilo já falou, o Elmo também falou alguma coisa, está ajudando, né? E vamos cada um pensar, por exemplo, em como poderia ser útil essa... Como poderia ser útil? Mais útil ainda. O que que você tem um exemplo, assim, de o que poderia ser útil? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Imagine vocês dois. Aí começa a surgir um problema entre vocês dois. É mais fácil resolver no começo... Ou deixa a coisa ficar bem difícil para depois resolver? Hã? Então, se ele tem comunhão, se existe uma participação dele efetiva com a gente e tal, Danilo, olha, isso não é bom você fazer. Danilo não faz desse jeito. Pronto, é a mesma coisa de pai com filho. É a mesma coisa de pai com filho, mãe com filha. Você educa, ensina, dirige, na medida em que você participa com eles. Tá certo? Então, por exemplo, surge um problema entre vocês, vocês não são sós. Vocês não estão perdidos. Tá certo? Vocês fazem parte de um organismo, vocês partem, é um povo, e é uma nação, é um povo, sob o governo de Deus. Aí Deus tem que mandar um de nós. Visita o Danilo, vai lá, visita o Danilo, conversa com o Danilo. Aqui está falando amor, né, Cilei? Amém, Cilei? Vamos ver, o que você...
É como o senhor mostrou ontem, né, a questão assim, da pessoa não ser um cano entupido, né, uma pessoa que está disposto a ser usado por Deus. Então, por exemplo, aí Deus vai enviar, às vezes a pessoa não está nem sabendo que ele está sendo enviado para ir, um exemplo que o senhor deu do Danilo, então vai lá falar com o Danilo que isso não está certo. Então a pessoa chega antes que a coisa complique, quer dizer, no início ele chegou e falou, como foi citado ontem na reunião lá o caso de Pedro, né, Cornélio. Ele disse, vai, porque Simão Pedro tem as palavras de vida eterna. Então aí um irmão, por exemplo, chega, o Rafael, né, foi dado um exemplo do Humbertinho com o Toninho. Então o Rafael chega, tem uma palavra que vai dar vida ao Danilo. Não é isso?
Então aconteceu um problema, tem um erro. De repente a sua filha, por exemplo, começa um namoro. E aí, alguém que tem mais experiência, ou então alguém que Deus falou com ele. Alerta o Cilei, alerta a Suzana, a respeito disso. Nossa, é porque a gente não imagina o quanto seria importante se nós tivéssemos mais participação, mais comunhão, mais vida. Mas muito, muito problema. Tá certo? Primeiro, ia criar entre nós mais amizade, amor, o verdadeiro amor. Tá? Seria a única forma de existir a igreja, é através do amor. Jesus disse assim: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então ele deixou bem claro isso. Então, guardar a palavra é assim. O Assis concorda comigo. foi, eu ainda falei, comentamos ontem, conselheiro, foi concordando comigo. Foi porque a igreja concordou comigo que nós estamos aqui hoje. É, foi aos poucos, a igreja foi concordando, foi entrando em... Eu concordo, eu aceito. Aí nós não podemos parar. Nós temos que continuar nesse trabalho. E a igreja, principalmente os casais, as famílias, etc., nós não podemos parar. Não pode ficar só parada. Como foi falado, cano entupido. Assim, e o diabo vai nos levando ao individualismo, ao isolamento, porque é muito mais fácil derrubar você, irmã, sozinha, isolada. É muito mais fácil derrubar o Assis, assim, sozinho, isolado, do que derrubar a árvore. É muito mais fácil destruir o galho do que destruir a árvore. O galho, o galho, é fácil destruir o galho. Experimenta ficar só para você ver. Experimenta ir ficando só, sozinho, isolado, para você ver. É fácil destruir o galho, mas a árvore não. E o diabo tem levado a igreja a isso. Aos poucos e ficando só. Cada um ficando só. Porque você tem muita coisa para resolver. Você tem muito problema para resolver. E aí você vai, faz, resolve suas coisas, vem cansado, doente, dorme e pronto. E aí eu pergunto, isso é bom para as famílias, gente? Isso é bom para os filhos? Isso é bom para os pais, isso é bom para as mães? Não é. Não é. Quem quer fazer pergunta? A gente está tão isolado que a gente não é capaz nem de perguntar. Fazer pergunta. Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando?
Agora deu para entender quando o senhor iniciou pergunta falando assim que como que Deus ia resolver o problema, né? O homem correndo para cá, o homem correndo para lá, fazendo as coisas sozinho, etc. E é fazer através do amor mesmo. Porque a unidade, ela vem, né? Um grupo forte, porque ama mesmo. Um grupo de futebol, etc. Um esporte, assim. Então a igreja não é diferente. Uma igreja unida, que tem o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo espírito. É como o senhor falou. E quais são esses benefícios? Porque se está unido, se você vê uma pessoa desviando, é fácil você agrudar a pessoa. Gostar uma pessoa para lá, outra pessoa para cá. Você nem fica nem sabendo. Olha o que você vê, já acabou a casa, já destruiu a fé, o irmão não vem mais. Agora não, quando está perto não, por que você não foi na reunião? O que está acontecendo? Por isso que tem que ter essa unidade. E através do amor. Como você falou, lavar os pés, né? Você vai, é o que Jesus fez. Ele lavou os pés das pessoas, amou. Ele deu a vida pela pessoa. E isso está sendo proposto para nós, né? De ter essa unidade, amém.
Não vos prendais a um jugo desigual com aquele que não ama, com aquele que não ama. Não vos prendais a um jugo desigual, né, com aquele que não ama. Porque, interessante é o seguinte, o que nos faz forte, o que nos faz realmente forte, é o cordão de duas dobras, o cordão de três, o cordão de quatro. Se de duas dobras é forte, de três, vai ficar mais forte ainda, se lê. Não é? Então, imagina, por exemplo, lá a sua casa. Você não concorda que o diabo vai querer fazer, é dividir a sua casa? Ele diz assim, olha, a casa dividida não subsistirá. Não é? Assim como o reino, nada dividido subsistirá. Então, dividir a sua casa seria fazer o quê?
Fazer com que ela não subsista. Vai...
Mas como que ele vai fazer para dividir a sua casa?
Ué, aí ele vai criar muitas coisas, por exemplo. Os problemas que vão vindo, como o senhor falou no início aí. o amor, ele pode aumentar ou também, né, como o senhor deu um exemplo da criança. Então, por exemplo, o Bruno, ele confia em mim, as meninas, pequenininho e tal. Depois vão criando os problemas com o tempo, e aí começa então o quê? A não... Né? Aí o amor vai esfriando, quer dizer, aí isso vem o quê? A divisão. E se a gente não tomar cuidado, aí começa cada um. E ele tem o problema dele, ele vive a vida dele. Eu tenho o meu, vou viver o meu. A Suzana, as meninas e assim por diante. Quer dizer, vive todo mundo ali, 5 pessoas dentro de uma casa, mas é uma casa dividida. Hoje a gente vê assim, a igreja, no início sempre o senhor falava assim, é bom a gente não ficar chamando irmão, né? Isso aí 15 anos atrás... É, irmão fulano, irmão, não vamos ficar irmão não, mas vamos mostrar o amor que você tem, a consideração como irmão mesmo, né? Então é uma coisa que a gente vê, isso passa a ser uma hipocrisia, irmão Rocinho, quer dizer, não tem nada de irmão, é só o costume de falar irmão. Então às vezes eu falo Rocinho, né, a gente não tem esse costume, mas desde de acostumamos a falar irmão, mas precisa haver esse amor de irmão mesmo, como o senhor está mostrando ali. Então ali, né, a Bíblia diz que Deus é amor, então está ali o tronco e os galhos. Então se eu estou naquele tronco, o senhor também está, querendo ou não, nós somos o quê? Irmãos. E isso nos une por causa daquilo ali, que é aquele tronco. E aí a gente começa, então o amor ele suporta, né? Você vê que é muito sério a coisa. Falar... Aí eu suporto. Por que o senhor me suporta e eu suporto o senhor? Por causa daquilo ali, ou seja, por causa de Deus, né, que é o amor. Aí você começa a viver essa vida, e é o que Deus espera. Do contrário, a gente vai ficar o quê? Às vezes falando e tal, e eu estava vendo assim, como o diabo criou. Uma vez o senhor falou assim, para ganhar essa vida, cada dia que passa está mais difícil. E com isso... dificulta da gente buscar outra. Então está vendo assim, os problemas têm aumentado tanto, e antes de né, eu mais o Assis, nós estávamos falando sobre isso aí, como os problemas têm aumentado. Então eu já tenho muito problema, eu vou querer saber do senhor se eu não estou dando conta do meu. E é isso que tem acontecido com a vida da igreja. Então como o senhor falou, aí vai vivendo um individualismo, eu vivo o meu, o Assis o dele e cada um o seu. E com isso a gente vê que a igreja não passa a ser o que Deus esperava, um organismo vivo.
E se ela não tem esse amor, ela não vai conseguir. Né, Silei? Se não houver esse amor. Então eu entendo assim, que o diabo vai fazer é destruir o amor por onde é mais fácil. Destruir o amor, é o namorado, é o noivo, né, é o... Presta atenção, é um namorado, é um... Ah, mas você fala, mas estão namorando, como que não ama? Às vezes está namorando e não ama. Às vezes são noivos e não amam. Né? Às vezes são casados e não amam. Tá certo? Então ele vai, é claro, ele não é bobo, ele é inteligente. E ele vai destruir isso. Porque se destrói através da pessoa, da casa, destrói toda a igreja, arrebenta com toda a igreja, criando, como o Silei falou, essa individualidade, isso que é. Então, aproveitando aqui o Silei e a Suzana, né? Por que você acha que a Suzana ama você? Acha?
Posso ser bem enganado, né? Não, mas eu creio nisso. É, isso é o que alegra, gente, porque se você falar, não, eu moro com uma pessoa que eu tenho certeza que ela não me ama, aí não tem sentido, não. E,
por quê? Né, tem um porquê, né? Por que você acha que tem certeza que ela ama você?
Né, pelo que ela faz por mim, por exemplo, ela sabe que eu gosto disso, então ela faz isso e tal, pelo... O tratamento, por todas as coisas. Por exemplo, já vai para 21 anos, por suportar, né? Tantos defeitos que a gente tem, que tem dias que a gente fica vendo assim, é só amar mesmo para suportar, porque a gente tem dias que você fica vendo assim, rapaz, se Deus não tiver dor, eu não mudar, você vai acabar ficando sozinho, porque então precisa que haja esse amor para quê? Para suportar, para entender, né?
A Bíblia diz que não andam dois juntos se não houver acordo entre eles. né? Então, a prova de que ela ama você, a prova de que ela ama você, é que ela concorda com você. Acordo, quer dizer, está de acordo, quer concordar. Então, o dia que ela não concordar mais com você, você já sabe, pode ter certeza que ela não ama você. Certo? Então, o amor, ele está condicionado a isso. Eu falo isso de acordo com a palavra. Jesus falou, aquele que me ama, guarda a minha palavra, que concorda comigo. Quem não concorda comigo, pode fazer a oração que for, pode fazer o cântico mais bonito que for, mas não concorda comigo, eu sei que não ama. Tá certo? Então, o inimigo vai fazer tudo para criar entre vocês alguma coisa que cause discórdia. Para criar entre você, ela discordar de você. Porque enquanto ela concorda com você, é porque ela ama você. Vocês concordam com isso? Concordam? Vocês concordam com isso ou não? Quem concorda? Você ama o Léo?
Amo.
Lembro, qual é que é o Léo? Lembro que amo. Você ama o Léo. Por que que você tem certeza? Que você tem certeza que a Maria ama você? Por quê?
É porque ela tá comigo, tá junto comigo, concorda com a. Concorda comigo.
É lá que quem manda ela ou é você?
Tudo é como um acordo.
É. É. A cabeça lá é o inverso, perna pro ar, como é que é lá?
Não, tudo, a cabeça para cima, as pernas.
Ela tem. Ó, veja bem. Se o Léo concorda com ela, tá certo? Se o Léo concordar com ela, tá certo? Hã? Então, presta atenção. Se o Léo. Vamos mudar a pergunta então. O Léo anda de acordo com ela. Está certo ou está errado? Errado. Ela tem que andar de acordo com o Léo. Está certo? Certo. Isso não quer dizer que o Léo não converse com ela, não tome opinião. Mas de onde parte? De onde tem que partir a decisão? É daqui. De onde tem que partir a decisão? Então isso, gente, é que está acontecendo com o mundo. O mundo está acontecendo com isso. Tá? As coisas estão sendo invertidas, os valores estão sendo invertidos, as coisas estão acontecendo dessa forma. Por quê? Porque vai ficando provado, vai ficando cada vez mais provado a dificuldade que se tem para poder viver hoje. Porque não existe o amor. Não existe o amor. Existe conveniência. Existe coisas que eu fico com você porque você é bonita. Você fica comigo porque eu tenho dinheiro. Ou por causa de uma posição social, ou por causa de uma condição ou outra, e assim vai indo. Mas não existe o amor. Ou então, não é que. Só um minutinho, mas, não é que não existe, às vezes está se desgastando, está acabando. Então existe o quê? É conveniência. Tem pessoa, não, eu vou casar com fulano, porque se eu não casar, vou ficar solteira. Então eu vou casar porque senão vou ficar solteiro. Eu vou casar por isso e por aquilo. Então, isso está certo? Não, não está certo. Porque ali não forma a casa, gente. Não forma a casa. Então, eu me casar. Ou você pensa bem nisso. Será que você Você pode criar uma estrutura em cima de coisas apenas por conveniência, por... Ela não concorda, você não concorda com ele. Não há acordo entre vocês. Então ele aceita. Não estou de acordo, mas aceito. É bom isso. Essa casa vai subsistir?
A gente vê o tanto que é passageiro isso, né? Que se não tiver, dura muito pouco, né? Máximo uns 4 anos a casa já cai. Porque realmente se não tiver essa, né, estruturar sobre isso, sobre o amor, irmão, não dura. Tanto é que os casamentos do mundo hoje, às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa de... porque ela é bonita, porque ela é aquilo, pouco tempo dura. Tanto é que a gente vê lá todos os dias um desfazendo, com 4 anos, com 3 anos, com 7 anos, porque estruturou sobre isso. Então, o quanto isso é importante para a gente, né? Ter isso, né? Porque, na verdade, se não tiver, não fica muito tempo.
Por quê? Será porque Deus colocou isso em cima do homem? A responsabilidade maior em cima do homem. Por que será? Né? Por que Deus colocou essa responsabilidade maior em cima do homem? O homem, a mulher é mais fraca, o homem é mais forte, o homem suporta mais, o homem, a mulher é mais vaidosa, o homem é mais medroso, a mulher é mais corajosa, o homem é mais conservador, a mulher é mais volúvel. A mulher, hoje, por exemplo, o trabalho que tem sido feito no sentido que a mulher seja independente, isso prejudica também. Acaba com... Ela acaba não amando ninguém. Ela acaba não amando ninguém. Ela não concorda. Ela não concorda. Então ela não ama ninguém. Ela não, porque o amor, ele é fundamentalmente em cima disso. É estar de acordo. Estar de acordo. Jesus falou, aquele que me ama. Aí ele condicionou o amor a isso. Não, eu amo, você não ama. Você não concorda. Você não ama, você não faz o que eu mando, o que eu faço. Por que diz, Senhor, você não faz o que eu mando? Então é com base nisso, é com base nisso que eu estou falando isso aqui. Certo? Não faço assim porque o Lucas não quer. Eu não faço dessa forma porque o Lucas não gosta. Eu não faço dessa maneira porque o Lucas... Amém? Então você prova com isso que você ama. Ele não precisa perguntar para você, você me ama? Ele não precisa perguntar. Ele não precisa perguntar para você, e você não precisa perguntar para ele se ele ama você. Porque isso cria entre vocês o amor. Amém? E isso entre nós também. Isso entre nós também, entre homem e homem. Homem e homem também. A igreja, o povo de Deus, as irmãs, uma com a outra, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E a igreja seria muito melhor se nós amássemos uns aos outros. Amém, Estrela? Amém? É. Porque o Júnior é solteiro. Mas será que ele não pode, né, Júnior? Não pode ser amado por nós aqui, né?
Pelo senhor, por exemplo, por outro irmão, né, etc. Como o senhor falou, amai uns aos outros. Concordar mutualmente uns com os outros, né? Não concordo com
você. E não obrigar eu chegar aqui para eu impor, né? Quer dizer, você é obrigado a aceitar isso que eu falo, obrigado a aceitar isso que eu penso, né? Não é assim, nós vamos exatamente, Silei, não seria bom que você, né, fizesse assim, concorda, Silei? Não seria bom que você fizesse assim, ó, pensa assim, ó, Então, é isso. Os mais velhos, Deus vai dando sabedoria para os mais velhos. Deus vai dando entendimento para os mais velhos. Eu provo que eu amo o Fernando, né? Tirando o Fernando do mau caminho. Fernando, não faz isso, eu não faz aquilo. Aí o Fernando concorda comigo. Aí o Fernando com isso prova...
Que ama também, que está de acordo com...
Ele me amou. Ele amou aquilo que eu falei. Ele amou o meu conselho. Ele amou. E ele passa a gostar de mim. Ele passa a me ter como um pai para ele. Ele passa a me ter como um amigo para ele. Isso é que é amor. Quando você quer bem a pessoa. Quando você tem prazer em estar ali. Então você quer bem a pessoa. Por que que uma casa não pode ter dois senhores? Exatamente por isso. Por que uma casa não pode ter dois senhores? Você vai ficar com isso, você vai ficar dividida, porque você não sabe se você segue o Lucas. Por exemplo, o Lucas tem uma mania de morder o... Não tem o Lucas? Não tem um cesto assim de morder o... Né? Que é, Lucas? Que é? Ele fica mordendo aqui uma coisinha. Que é? A boca? E a Daniela não morde a boca também? A Daniela está mordendo a minha boca. Então, o jeito do cachimbo põe a boca torta. Até nisso, vocês pensam que não? Até nisso. É. E aí, é isso que faz a força. É isso que faz a força da casa, faz a força do casal. Imagina você ter que concordar com ele. O seu pai, vamos dizer que o seu pai entra no meio aí, tá certo? Por isso é que a mulher deixa pai, mãe, tudo, e segue o Lucas, daí acabou. Agora você vai ter que concordar de acordo com o Lucas. O Lucas vai mudar lá pra como é que chama? Como é que chama o lugar? Né? O Lucas, você pode até... Lucas, não vamos, Lucas não vai dar certo, o Lucas não sei o quê, o Lucas, etc. Mas... O Ramiro pode, a Lázaro pode, mas o Lucas é que vai ter que decidir. Não, vamos, Daniela, nós temos que ir. Se você dividir, se você seguir outra cabeça, você vai criar um problema para a sua casa. Amém, gente? Amém? É interessante demais isso. Ela prova com isso que ela... O homem. E o homem precisa entender que é amado. Para quê? Para corresponder. Ele precisa entender que é amado para poder corresponder. Caso contrário, às vezes ele não corresponde. E ela pode também perder a confiança nele, pode perder o amor por ele, exatamente por causa disso. Amém, gente? Isso serve para você e a Fernanda? Então, você estava pensando, o que você estava pensando? Às vezes ajuda nós aqui.
Não, estava pensando assim a respeito da pessoa concordar. Como isso é importante dentro de casa, né? É, o senhor falou a respeito do Léo e a Marley, a mulher concordar com o marido, né? Assim, não que seguir o marido, né? Não que o marido não perguntar uma opinião, vai, né? Conversar com ela, né? Tá pensando como é importante essa união dentro de casa. Não só marido e mulher, mas pai, filho, irmão, irmã, assim. Tava pensando nisso.
Pode causar, por exemplo, briga, contenda, essas coisas. Tudo pode ser evitado. Tudo pode ser evitado. Brigas, contendas, divisões, essas coisas entre vocês podem ser evitadas. Tá certo? E o amor... Começa a achar lugar na vida de vocês, o verdadeiro amor. Começa a achar lugar, começa a crescer, começa a acontecer. Mas se ela não tiver esse amor por você, se ela não tiver essa segurança em você, se ela não concordar com você, isso vai, vai, vai até uma hora. Né? Fala, Fernando.
Amém, muito interessante. Eu falando que quem ama, né, guarda as minhas palavras, né? Assim, então, olhando por aí, a gente vê que se a gente concordar mesmo, a gente vai provar que ama guardando, né? Assim, tanto com Deus como que o senhor acha interessante demais. Se eu falar que o inimigo vai usar o quê? O amor entre o namorado, o casamento, né? Que hoje a gente já vê muito isso aí de conveniência, de fachado. Então, seria aí igual na igreja, né? Chega as famílias, as casas, os casais com fachada, já perdeu tudo, né? Muito interessante.
É um choque grande demais, né? Um choque muito grande quando você sente que a igreja, por exemplo, ela não pode. Deus falar uma coisa, nós temos que concordar com Deus. Deus falar, nós temos que submeter a Deus. Para provar o nosso amor por Deus. Amém? Amém.
É, realmente, como o senhor disse, né, o individualismo, né, o diabo vai levando a gente a ser individual. Às vezes você quer chegar numa pessoa, pedir um conselho, mas você, não, eu vou resolver sozinha, eu vou fazer isso, não, Deus vai falar comigo, né, então assim, realmente isso acontece e isso prejudica. Se tivesse esse lavar dos pés que o senhor está falando aí, se a gente tivesse esse amor de comunicar, às vezes, com aquela pessoa mais próxima da gente, né, aquele que a gente vai tomar uma atitude ou uma posição, querer escutar o conselho do outro, porque muitas vezes você quer fazer uma coisa que você não tem certeza ainda se aquilo é o melhor. Então, o senhor falando aí, né, eu estava aqui pensando, que não, realmente, como a gente perde por não ter isso, por não ter essa coragem de chegar numa pessoa que é mais velha, que tem mais experiência, para poder ajudar, orientar. Então, eu vejo assim, que é a importância desse amor. Né? Então, como foi falado, o amor não é só entre o casal, como o namorado, namorado, noivo, pai, filho, irmãs, tudo, né? Se a gente tiver essa consciência que é importante, o inimigo ele vai tirar isso mesmo. Porque acaba tudo, como o senhor falou, não tem como a gente estar na árvore, né? O galho sai fora, porque só o amor que pode unir, né? Então, é muito interessante, eu achei muito interessante essa palavra. Achei assim, que realmente, se a gente der ouvido, tiver esse amor entre nós, entre os irmãos, né?
Aqui, por exemplo, atenção, você está falando aí, por exemplo, lá na sua casa, quantas irmãs você tem?
São 5 mulheres e um homem.
Um exemplo importante aqui, eu vou aproveitar a casa dela lá. Quantas tem lá? São 5 mulheres, são as suas irmãs, né? Você acha que tem uma delas que você tem mais afinidade, que você conversa mais, que você aconselha com ela mais? E tem algumas que você às vezes reprova e você... Como é que é lá?
Realmente, né, tem aquela assim, que você é mais chegada, que você, né, eu mais a Mary, nós somos mais bem parecidas, na natureza, assim, ao ponto de vista, né, a Luciene também, as três, né, agora a Rosa e a Rosirene já é mais, assim, difícil, né, porque essa palavra não é qualquer um que aceita, né, então eu mais a Mary tem mais afinidade.
Parece que existir mais amor por ela.
Até mesmo se ela casar primeiro que eu vou chorar mais, porque é minha companheira, né?
Aí, bom, é isso que é. Agora é claro.
Esse que é amor. Você pode ter certeza que a falta da Meire vai ser muito maior para Rosimar do que a falta da Rosirene. Ou do que a falta lá de outra. Por quê? Porque é com ela que ela tem mais afinidade, é com ela que ela tem, que ela, como é que fala? Fala suas intimidades, como é que é? Como é que fala? confidências. É. É com ela que ela tem as confidências. Tem coisas que a Meira às vezes sabe e que nem a mãe dela sabe. Isso não cria entre as duas um amor maior? Porque uma guarda a palavra da outra. Uma guarda a palavra da outra. Sabe, uma concorda com a outra. Quando uma sente, a outra também sente. O que foi, Bíblia? Você está chateada, molada? Ela fica também, Rosimar fica também. Já a Rosirene, às vezes, ela nem fica sabendo. E acontece por lá e passa por lá.
É isso mesmo. Tem mais afinidade. Por isso que é importante você estar junto com a pessoa, né? Então, até, igual você falou, essa amizade mesmo entre nós, para poder unir mais, para poder, né, cada um tá sabendo. Quer dizer que a gente não vai saber tudo que está acontecendo com todos, mas cada um que está próximo vai saber daquele que está próximo, o que está acontecendo, o que está precisando de ouvir. Então, eu achei interessante.
Concorda? Eu não. E ao contrário, vamos ver aqui, ao contrário, e a pessoa, você não concorda com a pessoa, 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 a pessoa só faz, porque pode também, você só faz as coisas erradas, só faz errado, você vai discordando, o que que acaba entre vocês?
O amor, que às vezes não quer nem existir.
Você não acredita mais nele, não confia mais nele, sabe, Não segue mais ele. Acaba o amor.
É verdade, acaba.
Entre nós e Deus. Acaba o amor na medida em que nós não damos mais ouvido a Deus, em que nós estamos provando para Deus que nós não amamos. Nós não damos mais ouvido a Deus, nós não consultamos mais a Deus, nós não perguntamos mais para Deus. Nós não amamos a Deus. Nós não seguimos a Deus, não perguntamos para Deus, não queremos nada com Deus. Amém, gente? Amém, Carla? Sei tudo aqui.
Amém. Eu concordo, realmente... que faz, né, unir a gente é o amor e o fato de você concordar, né, gostar das mesmas coisas, né? De repente, se você não gosta das mesmas coisas, aí fica difícil. E por isso que às vezes o casal, tem os casais que tem tanta diferença e acaba não dando certo, no fim acaba o casamento. E a amizade também é desse jeito, né? Igual você estava falando, que também o amor pode acabar, né? Se de repente começar a não concordar mais, de repente começar já não tratar bem, aí acaba, né? Então, eu creio assim, que a gente precisa então cuidar, né? Tá vigiando, tá alerta para que isso não aconteça, né? Na casa da gente, entre os irmãos, né? Entre as pessoas que a gente gosta, porque, igual você falou, o diabo faz tudo para que esse amor acabe, né? Então a gente tem que estar vigiando, tem que estar alerta, porque assim, eu mesma já percebi pessoas que às vezes a gente gosta demais, né? E de repente começa a acontecer coisas que acaba diminuindo esse amor, né? Entre a gente. Né? Assim, às vezes com algum irmão, às vezes com o próprio marido. Então eu creio que a gente precisa, né? Deus ajudar a gente a estar vigiando, estar alerta, né? Eu até queria perguntar para o senhor, o que, que a gente, né, precisa fazer, então, né, já que Deus está falando sobre isso, né, que a gente precisa do amor, precisa amar a igreja, precisa amar os irmãos, o marido, a esposa. Então, o que, que a gente precisa mesmo fazer, né, para poder não deixar que esse amor acabe, né? Entre a gente, entre a família, entre os irmãos da igreja, né? O que, que a gente precisa fazer?
Para mim, você quer fazer? Quer fazer para o Lucimar aqui, para a Paula? Quer fazer para o Tilei? Para mim mesmo? Olha, Deus, o amor, gente, é um mandamento. É um mandamento. Mandamento. Mandamento é o seguinte, é uma coisa que você não escolhe. Você aceita. Mandamento. Não é uma coisa para ser escolhida. Não, tem que amar. Ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o mandamento. Como foi que ele amou a gente? Certo? Como que foi que ele fez para que nós hoje pudéssemos amá-lo? Ele nos amou. Ele nos amou. Então, se você, você cumpre o mandamento de Deus, você cumpre o mandamento de Deus. Não importa se o outro cumpre ou não. Tá certo? Porque quando Deus vai julgar, ele diz assim, ele vai julgar, você vai julgar a Suzana também. Deu para entender, gente? Você não pode ficar esperando, a Daniela não pode ficar, o Lucas não pode ficar esperando. Ele tem, agora, enquanto eles estão namorando, enquanto eles ainda não se casaram, etc., ele ainda pode tomar a decisão. Agora, depois que se casam, aí acabou. Para mim, acabou. Nós não podemos ficar experimentando. Então é preciso que veja isso antes. Agora, como você faz? É você fazendo a sua parte. O mandamento é individual, é para cada um em particular. Aí o Silei vai ser julgado, a Suzana também vai ser julgada. Lá fala assim, né, quem sabe a mulher se salvará o seu marido? Então você e o Silei, às vezes até sabe que você não ama ele. Ele pode até saber, agora mesmo ele falou que sabe que você ama. Mas às vezes pode até saber que você não ama, mas ele tem que fazer a parte dele. Certo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. Ele deu a vida. Ele fez tudo o que um homem podia fazer por nós, ele fez. Silei vai fazer o quê? Tudo o que ele puder fazer. Pela casa dele, pela família dele. Isso, com isso ele prova que ele amou. Amém? A Suzana pode corresponder ou não. Concorda? Concorda ou não? Não sei se eu respondi. Respondi? Mesmo?
Eu entendi que, como eu perguntei para o senhor, o que a gente pode fazer, né, para não deixar esse amor acabar? Então é amar, né? Por exemplo, para não deixar o amor lá na minha família, na minha casa acabar, eu vou amar meu marido, vou amar minhas filhas, né? Os irmãos também, né? Eu vou amar os irmãos, independente se eles estão me amando mais ou menos, se está tratando bem ou mal, eu vou amá-los e com isso o amor não vai acabar, né? Pelo menos comigo.
Não, eu achei muito interessante isso aí. Que o amor é um mandamento, né? Não é uma escolha. Então, se eu pensar dessa forma, quer dizer, independente que eu sou amado, mas eu vou amar, porque Deus diz que eu deveria amar. É um mandamento dele, né?
Interessante é o seguinte, porque o diabo faz isso, ele querendo destruir. Querendo destruir, o que ele faz? Se ele destrói você, aí ele é automaticamente querendo destruir também o Silei, né? O filho não me ama. O filho não me ama. Por que que eu sei que o filho não me ama? Porque ele não guarda a minha palavra. Porque ele não faz o que eu mando. Porque ele não me obedece. Tá? Então, agora ele não precisa falar para mim que ele não me ama. Eu sei que ele não me ama. Ele não precisa falar. Ele pode até pensar que me ama, ele pode até ficar junto, ele pode isso e aquilo, mas ele não me ama. Por quê? De acordo com as escrituras, eu sei quando a pessoa me ama. Está certo? Eu sei. Agora, isso não me impede, não pode me impedir de amar. Não me impede de amar. E é isso que a cara está falando ali. Então, eu amo a igreja. Por que eu amo a igreja? Porque eu faço tudo por ela, eu me esforço por ela, dou a minha vida por ela, tenho feito tudo por ela, corro daqui, corro dali, né? Faço, me empenho, etc, 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 etc. E eu não preciso de falar, eu não preciso chegar e dizer que eu amo. Jesus disse assim, olha, mostra com, né, João também fala lá, mostra com os seus atos, com os seus frutos, que você ama. Acabou. Porque a casa, principalmente a casa, se você for ficar esperando a hora que a Suzana fizer tudo direitinho para você, nunca vai existir o amor lá dentro. Porque esse amor verdadeiro que nós estamos falando aí, esse amor verdadeiro, não é um amor condicionado, não. Não é um amor que está condicionado assim. O dia que você está boazinho, eu amo você. O dia que você não está boazinho, eu chuto você. O dia que você faz para mim, eu amo você. O dia que você não faz para mim, eu não amo você. Amém? Não é fácil amar, não, gente. Esse amor de porta de cadeia aí, não é um amor verdadeiro, não. Eu estou falando do amor. Amor verdadeiro. O amor de Deus. Amém? Amém, gente? Amém? Amém? Esse é o único amor que pode salvar a igreja, individual ou coletivamente. Individualmente ou coletivamente. Já dá para falar alguma coisa? Já dá para falar alguma coisa?
Eu acho que foi muito bom e achei interessante essa conclusão aí, que tem um versículo que fala, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor é um sentimento, pelo que a gente viu aqui hoje, o amor é um sentimento muito precioso, muito bonito e muito importante. Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo quer ser amado. A gente sabe quando é amado, a gente sabe quando não é. Você sabe quando você é desprezado, você sabe quando você é considerado. E todo mundo quer ser amado. Só que, pela conclusão que nós chegamos aí, e eu até lembrei desse versículo, é que você não vai esperar. Foi um mandamento de Deus. Então, independentemente do que acontecer, nós vamos ter que amar as pessoas. Ele nos amou primeiro, depois nós o amamos. Então eu vou amar a igreja, eu vou amar as pessoas. E aquela pessoa, vendo o amor que eu tenho por ela, Paulo também fala assim, o amor de Deus nos constrange. Então se a pessoa percebe que ela é amada, ela vai ficar constrangida, ela não vai ter outra opção a não ser te amar também. Não que ela seja obrigada, mas de tanto ela perceber o seu amor, pode ser que um dia ela venha te amar. Então achei importante isso. Já que está sendo falado sobre amor, nós temos que amar a igreja, a família, os irmãos, independente de qualquer coisa. E quem sabe a pessoa, vendo o seu amor, aprenda também a te amar. Mas primeiro nós temos que amar.
É interessante, desde o começo eu falando, né, a pergunta, né, e realmente quando eu estava falando, eu lembrei, né, que Jesus amou a igreja, né, a um certo ponto de dar a vida por ela, né, e ensinou a gente a amar a igreja, a amar o próximo, né. Eu achei interessante, muito.
Podemos encerrar? Amém, aleluia, aleluia.
Amém, Fernanda? Bel? Paula? Pronto? Assis? Hã? É, né? Amém, amém. Mas olha, vocês vão ver o tanto que arruma, o tanto que o amor é tremendo, o tanto que ajeita, o tanto que arruma, o tanto que... É, é nossa, tremendo. Amém, vamos curvar nossas cabeças. E o mundo é interessante, que o mundo semeia ódio, né? Ódio entre as pessoas, vingança entre as pessoas. O mundo semeia contenda, o mundo semeia divisão. Não é assim, meu irmão? É por isso que vive, da forma que vive. É, não é fácil superar a força do inimigo, não. Não é fácil, não. Aí Deus vai provar, provar a nossa fé. Aí vem as provações, é nessa hora que vem as provações. Deus vai provar a sua fé, provar a sua paciência, provar a maneira como você ama, provar. É. Quando Jesus falou para Pedro, aí ó, a gente pensa que esse amor não existe entre... entre pessoas. Pedro, Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama? Me ama. Será que você realmente é capaz, né? E aí Pedro... E o que, que Deus queria? Que ele cuidasse da igreja. Era uma prova que ele ia dar para Deus. E que ele amava a Deus. Né, Silêncio? Amém, Senhor Jesus. Pai que está nos céus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Infelizmente, infelizmente, nós esquecemos os seus mandamentos, pecamos por não guardá-los. São muitos, muitos, mas poucos. Se nós guardássemos, poucos já seriam suficientes para causar uma mudança, uma transformação na nossa vida, a igreja, até mesmo na terra. Se nós soubéssemos a importância, o valor, a eficiência que tem a tua palavra, Senhor. Se nós dessemos mais atenção e ouvido a ela, quantos e quantos males evitaríamos? Quantas aflições não seria necessário passar a sua igreja, o seu povo? Mas certamente que o Senhor nos fala hoje, nos abre aí caminho, espaço, para que a gente possa começar, quem sabe, uma esperança nova, de vida diferente, para que a luz possa resplandecer. E o Senhor ser dessa forma exaltado, e a igreja sofrer tão grande transformação brilhar a nossa luz. Obrigado, Deus, por tudo. Somos gratos a Ti, que a misericórdia do Senhor renova a cada dia, e o amor que o Senhor não precisa mais provar por nós. Que nós sabemos existir. Esse amor possa nos cobrir de misericórdia, possa, amor, Deus, a Tua mão estendida sobre as nossas cabeças, nos ajudar a amar também e conseguirmos nos salvar desse mal do século que vem destruindo, dividindo, tornando o homem cada vez mais individualista, tornando o homem mais isolado, tornando mais difícil a comunhão entre as pessoas. Tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Tem misericórdia. Que possa partir de cada um de nós essa vontade de amar. Que possa partir de cada um de nós esse desejo de amar o irmão, a casa, a família, os cônjuges. Que haja realmente uma disposição grande e forte em nós de fazer isso. Por amor do Teu nome, Senhor. É para exaltar essa palavra, exaltar esse evangelho, essa doutrina na qual nós estamos crendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Tchau.